Dados do Boletim Epidemiológico de 2017 apontam que, em 2016, quando foram registrados 1.294 casos, houve crescimento de 15% no índice de pessoas acima de 60 anos com o vírus HIV. Então, o Boletim Epidemiológico, AIDS, né? Sobre a AIDS. Dados mostram que em 10 anos o número de idosos com HIV no Brasil cresceu cerca de 100%. É um aumento constante e que segue uma tendência que é mundial. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o ritmo de infecções nessa faixa etária vem aumentando. E se seguir assim como está, a projeção da Organização Mundial até 2030, 70% da população mundial com mais de 60 anos serão portadores do vírus HIV. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Vivian Helena Lida Avelino da Silva. Ela é infectologista do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Vivian, bom dia.
Bom dia, Luciane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para entender um pouquinho melhor esses dados do Boletim Epidemiológico 2017, e entender um pouco se... Porque o registro... Como é que o Ministério da Saúde vem acompanhando esses dados? Esse registro é compulsório, é obrigatório, desde que ano? Para a gente entender um pouco os dados que aparecem. Há um crescimento, como o Ministério mesmo diz, um crescimento gradual ano após ano. Primeiro, vamos entender os dados, como é que é feita essa apuração, para depois a gente comentar quais seriam as causas, né, desse aumento crescente.
Bom, então, o Ministério registra os casos novos de infecção por HIV e os casos novos de AIDS. Eu queria só primeiro pontuar que a infecção por HIV e AIDS não são a mesma coisa, não são sinônimos. Então, a gente considera que é infectado por HIV a pessoa que vem um teste positivo e que é doente por AIDS a pessoa que já tem a imunidade baixa em decorrência da doença mais avançada, né? E o Ministério registra, sim, os casos oficialmente, é uma notificação compulsória de casos de infecção e AIDS. Já há muitos anos, no início da epidemia, a notificação era feita para AIDS, mas passou a ser feita também para casos de infecção por HIV. E como o HIV é uma doença que tem tratamento, o tratamento é fornecido gratuitamente, universalmente, pelo Sistema Único de Saúde, geralmente a notificação acaba acontecendo por ocasião do tratamento, do início do tratamento, né? Agora, em relação aos números que foram apresentados, Luciane, acho que é interessante, sim, a gente observar que ele mostra dois fenômenos, né? Ele mostra o fenômeno de pessoas que vivem com o vírus e que contraíram o vírus mais jovens, uma vez que a gente tem um tratamento que é muito eficaz, que a pessoa vive com boa qualidade de vida e tem uma sobrevida igual à da população que não tem o HIV, quando ela é tratada com acompanhamento correto. Então, a gente tem esse componente. E a gente também tem um componente de novas infecções em idades mais avançadas.
E esses dois aspectos, ambos são preocupantes, chama mais atenção, ou seria mais preocupante o caso da infecção já na idade com mais de 60 anos, sob o ponto de vista da infectologia? Ou ambos são preocupantes?
Não, na verdade eu vejo que as pessoas que contraem o vírus mais jovens continuam vivendo com boa qualidade e até idades com a expectativa de vida semelhante das pessoas que não têm vírus, como um fator excelente, né? Muito positivo.
É muito positivo. Sim.
Agora, o outro aspecto que as pessoas com idade mais avançada tão vulneráveis à infecção, acho que é um fenômeno que a gente consegue explicar de várias formas. A gente pode discutir um pouquinho mais pra frente, mas esse sim é preocupante. O que acontece com as pessoas com idade mais avançada, em primeiro lugar, é que a suspeita de que o HIV pode estar presente acontece de forma tardia. O paciente não suspeita que pode acontecer com ele, e o médico do paciente, com frequência, também não suspeita que pode acontecer com aquele indivíduo. Então, acaba testando de forma tardia a doença e fazendo um diagnóstico no momento em que a coisa já progrediu mais. essas pessoas que contraem o vírus com idade um pouco mais avançada podem ter um pouco mais de dificuldade para recuperar a imunidade depois que o tratamento é iniciado, né? Então, acho que o primeiro ponto que é importantíssimo é cada pessoa ter plena consciência de que pode acontecer com você, né? Que pode sim estar vulnerável à doença e fazer o teste, não precisa ter um motivo super grave, super concreto, estar internado, uma doença inexplicável. Basta ir fazer o teste, porque o teste é disponível gratuitamente em inúmeros centros de testagem, e saber o resultado só traz benefícios. Se você souber que está negativo, você tem a oportunidade de receber orientação e já tem a segurança do resultado. Se você souber que é positivo, você tem acesso ao tratamento. Então, o teste é sempre uma coisa benéfica, né, para todas as faixas etárias, inclusive para a faixa etária de pessoas mais velhas.
Há aquele comportamento, doutora Vivian, que é muito comum no jovem também, acha que com ele não acontece, esse é problema, esse negócio não vai acontecer comigo, o mais experiente, o mais idoso sabe, não, já passei pela vida, sei das coisas, e comigo também não vai acontecer, não vou pegar doenças sexualmente transmissíveis, no caso também o vírus HIV, quer dizer, tem um pouco esse comportamento... um pouco distante da realidade do risco propriamente dito, né? Não, sem o uso do preservativo, tem também os medicamentos para a disfunção erétil, que tem cerca de 20 anos, duas décadas, né? E isso foi um boom, né? É muito bom poder ter a vida sexual ativa até mais tarde, mas de toda forma, quer dizer, um pouco achar que com ele não acontece, né? Tem muito essa visão incorreta do risco.
Verdade. Isso com certeza é um fenômeno que acontece. Eu acho que as populações em extremos de idade, né? As pessoas muito jovens, as pessoas mais velhas, estão mais suscetíveis a esse tipo de crença, de pensamento. E você mencionou os medicamentos para disfunção erétil. Com certeza a gente tem mais fenômenos biomédicos e sociais que influenciam o fato de que as pessoas têm uma vida sexual ativa e com mais oportunidades de ter novas parcerias até idades mais avançadas, né? Então, por exemplo, o fenômeno de mídias sociais e aplicativos de encontros são um componente importante. Você antes precisava sair da sua casa e ter oportunidades de um encontro social para tentar encontrar novas pessoas, e hoje em dia você pode fazer isso do sofá da sua casa e com uma probabilidade de ter um match, de encontrar as pessoas de forma muito mais eficiente do que a gente tinha antes, né? As pessoas vivem com boa saúde e com uma sociedade que tem, a gente tem muito mais divórcio, muito mais oportunidade de ter novas parcerias. Então, tem muitos fenômenos que explicam isso, né? E, felizmente, as pessoas estão com saúde suficiente para fazer sexo até muito mais velhas, né? Isso, com certeza, é um fator positivo, mas a gente tem que acompanhar de plena crítica de que a gente é vulnerável às infecções sexualmente transmissíveis.
Agora, doutora Vivian, falta a campanha de esclarecimento. Agora vamos à questão. Precisa falar mais sobre isso? Precisa ter campanha dirigida para esse grupo especificamente, como tem também para os jovens? Você tem que fazer campanhas bem direcionadas? Funciona?
Eu acho que as campanhas devem visar esses grupos que são mais vulneráveis, sim. E o que eu gostaria de ressaltar é que camisinha não é a única forma. Talvez camisinha para a população de pessoas mais velhas seja até uma coisa mais desafiadora, né? Porque a prevalência, a gente sabe, de disfunção erétil é muito mais alta, e aí colocar camisinha fica difícil. Então, ressaltar que existem outras formas de prevenir o HIV que não são apenas o preservativo, o método de barrinha, né? A gente tem formas medicamentosas hoje com profilaxia pós-exposição e pré-exposição ao HIV, que podem ter uma indicação para pessoas de vulnerabilidade alta, ou seja, pessoas que se expõem de fato com uma intensidade mais alta, né? Então é importante que, da mesma forma que a gente tem inúmeras formas de contracepção, de métodos anticoncepcionais, e que cada pessoa escolhe o que dá mais certo, né? para a sua vida, para as suas escolhas, para o seu estilo de vida. Também para a prevenção do HIV, hoje a gente tem um arsenal com múltiplas ferramentas e que a gente deve oferecer para a pessoa conseguir selecionar a melhor e a que dá mais certo com as suas escolhas de vida.
Doutora Vivi, o que é exatamente, vamos explicar, a profilaxia pré e pós-exposição? Acho que a gente tem que detalhar um pouquinho sobre isso. Claro, fazer os testes com frequência, testagem também, isso é importante, né? Mas o que é exatamente? É medicamentoso essa profilaxia pré e pós-exposição?
Isso, correto. Então, a profilaxia, a primeira forma que foi desenvolvida foi a profilaxia pós-exposição. Então, se você tem uma exposição com risco de contrair HIV, por exemplo, você tem uma relação e a camisinha estoura, né? Ou você tem uma relação sem camisinha, aconteceu. Ou você é profissional de saúde e se pica com uma agulha contaminada. São várias as situações em que a profilaxia pós-exposição pode ser usada. A gente deve iniciar a medicação o mais rápido possível, necessariamente com menos que 72 horas após a exposição de risco, e usar o remédio por 28 dias. Essa medicação, em média, reduz para um terço o risco inicial que a pessoa tinha de contrair o HIV por aquela exposição.
Ah, né? Sim.
Além disso, nessa ocasião, você tem a oportunidade, né, pelo atendimento médico, de fazer testagem para outras infecções e de receber, por exemplo, vacinas e outras medidas de prevenção que você não tenha já utilizado antes, né? Já a profilaxia pré-exposição, ela parte do princípio de que quanto mais cedo a gente utiliza a medicação que bloqueia a entrada do vírus no seu organismo, melhor a eficácia dela. De maneira que, se você começa a utilizar, na realidade, antes de se expor, é ainda melhor. E isso é utilizado para pessoas que, sabidamente, têm uma exposição muito alta ao vírus, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm uma vida sexual ativa com muitos parceiros e que, com muita frequência, não usa preservativo. Eu não vou aqui entrar no mérito de que a pessoa devia, não devia. O fato é que, na vida daquela pessoa, não entra, né? O preservativo não consegue ser uma medida eficaz.
Uhum.
Ou, por exemplo, um profissional do sexo, né? Que tem realmente uma exposição muito frequente. Nesse caso, a gente pode usar uma medicação que faz parte do arsenal do coquetel de uso de tratamento do HIV, só que ele não é o coquetel completo, né? A gente usa duas drogas ao invés de três drogas. E a pessoa usa de forma contínua, diariamente, durante o período em que ela tem aquele risco mais aumentado.
Uhum. E os resultados têm se mostrado efetivos para essa profilaxia.
Exatamente.
Pré e pós.
Quando a pessoa usa, a profilaxia pós, como eu te falei, reduz em mais ou menos
30%
o risco que a pessoa tinha de saída.
Uhum.
E a profilaxia pré-exposição reduz em 98%, se utilizada corretamente, o risco de contrair HIV. Então, realmente, é altíssimamente eficaz quando a pessoa tem risco alto. Então, é interessante que, se um paciente enxerga que tem algum risco, ele procure, em primeiro lugar, um centro de testagem. Então, a testagem é a primeira forma de prevenir,
uhum.
Porque toda vez que você testa, se sabe positivo e trata roxane, isso daí é uma informação super importante.
É isso, claro.
Quem está tratado e indetectável não transmite mais o vírus. Então, isso também é uma forma de prevenção.
Não tenha dúvida. Portanto, testagem, quantos recursos há, né? Quanto, mesmo que para essa faixa etária camisinha seja mais difícil, testagem, medicamento, profilaxia, portanto, pré e pós-exposição, com resultados importantes. Então, é isso, tem que controlar. Os dados têm mostrado que temos que ficar atentos a isso, né? Porque os números estão crescentes. Então, é um risco para todos, sem dúvida alguma, individualmente e para todos também. Então, tem recurso para isso. Doutora Vivian Helena Lida Avelino da Silva, infectologista do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo aqui sobre o tema. Muito obrigada, viu, doutora Vivian?
Muito agradeço.